Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando a 27ª sessão ordinária, dia 22 de agosto de 2016. Sob a minha presidência, vereador Paulo Massolini, secretariado pela vereadora Nega Castro, confirmamos a presença dos vereadores Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Nelson Pedro Mesomo, Salete Pinto Cadore, Ivando Fábio Dalmaz, Lídio Francisco Oldoni e Simar Roberto Santin. Solicitamos à secretária Nega Castro para que faça a leitura da ata 33 de 2016 da 26ª sessão ordinária de 15 de agosto.
Às 19 horas e 30 minutos do dia 15 de agosto de 2016, em sua sede, a Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa realizou a sua 26ª sessão ordinária em 2016. Sob a presidência do vereador Paulo Massolini, secretariado pela vereadora Eleni Castro Pisato, registraram presença os vereadores Jairo Vidmar, Lídio Oldoni, Manuel Gomes, Nelson Mesomo, Salete Cadore, Silmar Santin e Vando Dalmaz. Havendo o número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pela primeira secretária, o senhor presidente declarou aprovada a ata número 32 da 25ª sessão ordinária de 8 de agosto de 2016. A seguir foi realizada a leitura do expediente. Matérias recebidas do Poder Executivo. Leitura do ofício 392 e remessa para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 68/2016, que inclui elemento de despesa na Lei Municipal 3385/2015, LOA, e abre crédito especial. Leitura do ofício 396 e remessa para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação e Comissão de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente do Projeto de Lei 69/2016, que dispõe sobre o controle das populações animais e a prevenção e controle de zoonoses no município de Serafina Corrêa. Leitura do ofício 397 e remessa para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente do Projeto de Lei 70/2016, que insere parágrafo 4º ao artigo 82 na Lei 3.154, de 17 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Código de Posturas do município de Serafina Corrêa e da outras providências. Leitura do ofício 403 e remessa para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Cultura e Educação e Assistência Social do Projeto de Lei 71/2016, que reestrutura o Conselho Municipal de Educação de Serafina Corrêa e da outras providências. Leitura do ofício 404 e remessa para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social do Projeto de Lei 72/2016, que cria o Sistema Municipal de Ensino de Serafina Corrêa e da outras providências. Leitura para conhecimento dos vereadores do ofício 398, que responde ao ofício 164 e firma termo de acordo e cooperação entre os poderes executivo e legislativo. Leitura do ofício 400, que responde ao pedido de informações número 5, que solicitou informações sobre o projeto de lei 54. Matérias recebidas de vereadores. Remessa para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação do projeto de lei 73 da mesa diretora, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público para a função pública de contador. Matérias recebidas de terceiros. Ofício circular número 1/2016 da Secretaria Municipal de Assistência Social, que convida para a solenidade de inauguração do Centro de Lazer e Convivência de Pessoas Idosas Maria Elisa Calgaro Presotto, na Capela Santana, no dia 19 de agosto de 2016, às 14 horas. Ofício protocolo número 278 da Cisco, que agradece o apoio e a colaboração da Câmara de Vereadores para a realização da 5ª edição do Fest Pizza. Convite da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul para participar do 2º Seminário Estadual por um Trânsito Mais Seguro, no dia 26 de agosto, a partir das 8 horas, no Teatro Dante Barone. Ofício das delegações de prefeituras municipais, que convida para a 8ª Convenção Regional DPM, o Poder Legislativo Municipal em discussão. Um diálogo técnico no dia 25 de agosto, no plenário do Poder Legislativo Municipal de Carlos Barbosa. Pronunciamentos nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores Salete Cadore, líder do PMDB, e Nelson Mesomo, líder do PP. Após, houve apresentação em homenagem aos 50 anos do CTG Galpão da Saudade. Em seguida, passou seu grande expediente. Ordem do dia. Aprovado o projeto de lei 54, que inclui projeto nas leis 3129-2013 plurianual, 3366-2015 LDO e na lei 3385-2015 LOA e abre crédito especial. Com votos contrários dos vereadores Salete Cadore e Vando Dalmas e votos favoráveis dos demais vereadores. Aprovado o projeto de lei 66-2016, que denova a redação ao artigo 1º da lei 3381, de 1º de dezembro de 2015, que denomina prédio público municipal. Pronunciamentos nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Jairo Vidmar, Nelson Mesomo, Paulo Massolini, Salete Cadore, Vando Dalmas e Eleni Castro Pisato. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Eleni Castro Pisato, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária, e depois de distribuída em avulsos, será assinada por mim, primeira secretária, e pelo presidente da mesa diretora.
Consideramos aprovada essa ata, dando direito aos vereadores a retificá-la por escrito, se assim o desejarem. Temos também, dentro da matéria de expediente, as matérias recebidas do Poder Executivo. Temos o ofício do gabinete, número do gabinete do Executivo, número 414, sobre o projeto de lei, que envia o projeto de lei número 74. Por favor, secretária.
Sua Excelência, vereador Paulo Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal. O prefeito municipal de Serafina Corrêa, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de lei número 74 de 2016, que inclui elemento de despesa na Lei Municipal 3385-2015 LOA e abre crédito especial. Contamos com sua habitual atenção na aprovação do projeto em tela. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Esse projeto será enviado à Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Temos também matérias de vereadores e da Casa. Temos a resolução da mesa diretora número 4, que determina a publicação de parecer prévio do processo de contas do Poder Executivo Municipal de Serafina Corrêa, sobre a administração do o senhor Ademir Antônio Presotto, no exercício de 2011.
Resolução da mesa diretora número 4, de 22 de agosto de 2016. Determina a publicação de parecer prévio do processo de contas número 000570-0200-11-9 do Poder Executivo Municipal de Serafina Corrêa, sob a administração do senhor Ademir Antônio Presotto, no exercício de 2011. Paulo José Massolini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, em conformidade com o artigo 202, inciso 1 do Regimento Interno, no uso de suas atribuições legais, resolve. Artigo 1º. Determina a publicação no mural, no site e no Sistema de Processo Legislativo, SAPL, da Câmara Municipal de Vereadores, de parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado referente ao processo de contas número 000570-0200/11-9 do Poder Executivo Municipal de Serafina Corrêa, sob a administração do senhor Ademir Antônio Presotto no exercício de 2011. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa, 22 de agosto de 2016. Presidente da mesa diretora, vereador Paulo Massolini.
Isso fica à disposição dos vereadores. Isso que nós fizemos a leitura para ter esse conhecimento e dar publicidade também a esta resolução. Temos o requerimento número 18/2016 dos vereadores Paulo Massolini e Nelson Mesomo.
Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Serafina Corrêa. Paulo José Massolini e Nelson Pedro Mesomo, vereadores integrantes da mesa diretora na Câmara Municipal de Serafina Corrêa, requerem nos termos regimentais e ouvido plenário a apreciação do requerimento número 18/2016, que solicita a realização de uma sessão descentralizada no Ginásio Municipal Irceu Antônio Gasparim, em 19 de setembro de 2016, às 19h30, alusiva à Semana Farroupilha. Justificativa verbal. Serafina Corrêa, 22 de agosto de 2016. Paulo José Massolini, presidente. Nelson Pedro Mesomo, segundo secretário.
Esse requerimento será colocado em discussão e votação quando nós fizermos a ordem do dia. Temos matérias recebidas de terceiros. Ofício circular número 040/2016 da Secretaria Municipal de Educação, que convida para a solenidade de Semana da Pátria.
Convite número 30/2016. Serafina Corrêa, 4 de agosto de 2016. Prezado senhor, a Semana da Pátria consiste num momento de demonstração de patriotismo, difundir e incrementar o civismo nas comunidades, promover e incentivar o culto aos símbolos nacionais, estaduais e municipais, preservando os heróis e figuras ilustres de nossa história para que tenham destaque e que sejam lembrados e homenageados. No ano de 2016, para as comemorações da Semana da Pátria, a Liga de Defesa Nacional promoverá em nível estadual o tema Um Século de Civismo. A homenagem nacional recaiu sobre o centenário da Liga da Defesa Nacional, cujo patrono é Olavo Braz Martins Guimarães Bilac. A homenagem estadual é para o centenário da Academia de Polícia de Brigada Militar e o cinquentenário da cidade de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. E a homenagem municipal, escolhida por representações do município, prefeitura, escolas, estudantes e a comunidade, é os 30 anos de La Nave del Imigrante, monumento mais representativo da imigração italiana na Serra Gaúcha. A Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa, através da Secretaria Municipal de Educação, tem a honra de convidar a Câmara Municipal de Vereadores para participar da solenidade da Semana da Pátria 2016, em especial a caminhada cívica. A abertura será no dia 1º de setembro de 2016, quinta-feira, às 8 horas, no Largo da Prefeitura Municipal, Avenida 25 de Julho, Serafina Corrêa. O encerramento da Semana da Pátria será no dia 7 de setembro, quarta-feira, às 14h30, na Avenida Miguel Socol, com a caminhada cívica, saindo da esquina da Farmácia São João até o Largo da Prefeitura Municipal, Avenida 25 de Julho, de Serafina Corrêa. Após a caminhada, haverá apresentações artísticas e arreamento das bandeiras. Contamos com sua honrosa presença e aguardamos confirmação, bem como um breve histórico de sua entidade, até o dia 2 de setembro de 2016, sexta-feira, pelo fone 3444-2860 ou ainda pelo e-mail educ@serafinacorrea.rs.gov.br. Segue em anexo a programação da Semana da Pátria 2016. Atenciosamente, Morgana Áurea Reck, Secretária Municipal da Educação.
Gostaria de falar sobre esse assunto e dizer que esse assunto foi pautado hoje de manhã na mesa diretora e houve por bem o entendimento de que a gente possa participar, desde que não haja nada que possa comprometer algum dos candidatos. Então, a nossa responsável jurídica, Claudete, ficou para entrar, fazer esses contatos aí, então, para ver se estamos habilitados a participar. Parece que não há empecilho, desde que é uma manifestação pública, todos presentes. Mas entraremos no assunto na próxima reunião. Temos comunicações de líderes nesse momento e passamos a palavra à líder do PMDB, vereadora Salete Cadore.
Boa noite a todos. Em especial, eu quero cumprimentar a professora Rosa Maria Servieri, que é ex-secretária de Educação aqui de Serafina Correia, e exatamente porque nós recebemos aqui no, na Câmara de Vereadores dois projetos, o projeto 71 e 72, né, que estão prevendo a criação do Sistema Municipal de Educação. E isso está nos trazendo uma certa, um certo questionamento, uma vez que a criação de um sistema municipal é um passo absolutamente importante. Eu gostaria de dizer que, dentre, que a gente tem muitas preocupações em relação à educação de Serafina Correia, especialmente a questão da aprendizagem dos nossos alunos. Nós, eu vi que no primeiro artigo dessa lei encaminhada pelo Executivo para nós, cita-se a Constituição Federal, a LDB e a lei que criou o Plano Nacional de Educação. Eu gostaria que os senhores nos dissessem se após a criação daquele plano, alguma medida foi tomada em nível nacional. Que a gente saiba nada. Não mudou o orçamento da União, não mudaram os programas, não mudaram... Nada se alterou nesse país. E, na verdade, se fez uma grande conversa em relação ao Plano Nacional. Em relação a Serafina Correia, também nós aprovamos o Plano Municipal de Educação, que já faz um ano. Que eu saiba, também nada se alterou em relação à educação do município após a criação do Plano Municipal de Educação. Então, eu receio que a criação do Sistema Municipal de Educação, que não é errado, é uma atitude possível legalmente, venha se transformar em mais um passo dado pelo município para criar mais uma lei e não vá mudar nada. Isso é porque se nós criarmos um plano sem ser resultado de uma grande discussão entre todos aqueles que trabalham na área educacional, sem se chegar à conclusão de que é absolutamente positivo para a aprendizagem dos alunos termos um plano municipal de educação, termos um sistema municipal de educação, não adianta termos mais uma lei municipal. E eu receio em dizer, mas eu acho que muitos que trabalham na área da educação devem concordar com isso. Os pequenos municípios têm grande dificuldade para legislar em relação à questão educacional e à questão da saúde, especialmente à questão da assistência social, por questões de falta, às vezes, de recursos humanos perfeitamente qualificados para desempenhar essa função, isso é uma verdade. E o outro lado também, pela proximidade que a gente tem com os quadros de profissionais, que às vezes, e não é só em Serafina, mas é no Brasil, legislam em função do próprio quadro. Então, é uma atitude vamos dizer assim, combativa demais a gente criar um sistema municipal de educação sem fazer uma profunda análise das condições que nós temos no município. E porque isso pode resultar em nada ou, às vezes, piorar o próprio desempenho da educação municipal. Nós estamos muito preocupados, senhores, que por conversas que a gente vem tendo com professores e com o pessoal das escolas, há sim uma defasagem. Esse microfone está sendo, tá bom, né? Há sim uma defasagem. Há uma defasagem muito grande na questão da educação. Há uma defasagem muito grande na questão educacional. E há uma dificuldade grande na aprendizagem dos alunos aqui em Serafina Correia. Vou dizer aos senhores, tem muitos alunos que chegam na quarta série e não aprenderam a ler. Vamos. Então, o que eu quero sugerir é que, seja quem for o novo prefeito, a nova prefeita, agora tem que falar assim, né? Porque são duas, então, seja qual for a nova prefeita, se faça um trabalho muito grande nas séries iniciais, desde a pré-escola e as séries iniciais. Porque não dá para admitir que aquelas medidas tomadas lá em Brasília venham a prejudicar a aprendizagem e a alfabetização dos alunos do nosso município. E uma questão é muito, muito séria e comprometedora. É aquela definição de que o aluno não precisa ser avaliado no final do primeiro ano, do segundo, ele vai ser avaliado no final do terceiro. Há uma aprovação automática implantada no Brasil que veio de cima para baixo. Os nossos alunos não são reprovados nas primeiras séries. Portanto, eles chegam na quarta série sem ler e sem saber, e as professoras às vezes não têm muita autonomia para ver isso aí. Então, é importante que a gente tome conhecimento das dificuldades que a gente encontra, mas nós, enquanto município, não vamos poder discordar das leis federais. Nós vamos ter que continuar obedecendo às leis federais. Então, duas coisas. Primeiro, é a preocupação da criação do Sistema Municipal de Educação. Eu acho que só pode ser criado após um profundo debate, uma profunda conversa, análise feita com todos os profissionais e com a comunidade, porque a comunidade tem que saber o significado disso. Não é uma simples mudança legal. Ah, nós vamos fazer as leis aqui em Serafina como nós queremos.
Líder.
Está terminando?
Terminou.
Terminou. Então, não é, eu nem vi ali que tinha terminado. Não é uma simples mudança, é uma alteração que pode vir a prejudicar, e quero fazer, só repetir a minha recomendação, que a gente elabore um projeto para acompanhar nos próximos anos a alfabetização, porque criança, no máximo no segundo ano, tem que estar alfabetizado, senão ele está perdendo o tempo da vida dele. Então isso acho que é muito importante. Muito obrigado.
Nossa saudação ao vice-prefeito Francisco Bernardo Mesomi, ao vereador Nivaldo Teza. Com a palavra, o líder da bancada do PP, vereador Nelson Mesom.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Quero cumprimentar o nosso vice-prefeito, Francisco Bernardo Mesomo, nosso suplente de vereador, o Teza, a professora, o Silvio e o marido da nossa assessora jurídica. Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, gostaria de dar as boas-vindas a nossa assessora jurídica, seja bem, tenha um bom retorno das férias, mesmo sabendo que a senhora trabalhou muito nas férias, mas seja bem-vinda. Eu gostaria só de dar um recado que aquela entrega do Centro de Convivência do Idoso, lá da Capela Santana, que era para ser sexta-feira, foi transferido para quarta-feira ou o mesmo horário. Então, todo mundo estão convidados para quarta-feira, o mesmo horário ou às 14 horas. Também hoje não podemos deixar de falar das nossas Olimpíadas. Mesmo sabedores nós todos da situação do Brasil, sabedores da nossa política, dos nossos políticos, principalmente lá de cima, e a crise financeira que atinge o Brasil, percebemos, pelo menos eu entendi assim, que os nossos atletas deram uma prova que o brasileiro, quando ele quer, mesmo com dificuldades, ele pode superar. Até porque nós superamos todas as Olimpíadas que nós participamos até hoje. Se não me falha a memória, conseguimos conquistar, fazer a grande façanha de conquistar 19 medalhas. Então, conseguimos ficar em 13º lugar, na frente de países importantes, mas eu acho que falta muita coisa para o nosso Brasil. Mas devemos, assim mesmo, dizer que podemos se considerar felizes pelo encerramento, pelo gesto de calor humano que o nosso Brasil é costumeiro em fazer. Se ouvia nas imprensas internacionais todo mundo elogiando que nunca aconteceu em nenhum encerramento de nenhuma Olimpíada o que aconteceu aqui no Brasil. Então eu acho que isso mostra que o Brasil, quando quer, quando se une, quando não os políticos ou não as pessoas que pensam para um pequeno grupo fazem pensando num bem maior, as coisas acontecem. Também fiquei preocupado com um assunto que o colega Vando levantou, não na semana passada, na outra, e eu fui em busca. Quando o Vando falou que tem bastante funcionários na Prefeitura Municipal, que seria demais o que tem hoje. Então eu fui em busca de alguns dados, Vando, que eu também fiquei preocupado, né? Vamos ver, né, como é que está a situação. Então eu fui buscar algumas informações e gostaria de passar aos senhores. O dia 30/6/2008, a prefeitura tinha naquela época 371 funcionários. Em 30/6/2016, a prefeitura tem hoje 510 funcionários. Nós tínhamos na época 1.397 alunos. Hoje nós temos 1.610, o dia 30/6, poderá variar algum número. Nós tínhamos 14.253 habitantes, o dia 31/12, números oficiais, 16.114 habitantes. Portanto, só para justificar, se a gente fizer uma regrinha de três simples, do número de habitantes que teve, nós teríamos mais 40 e poucos funcionários, acredito, 38, 40, né? Teria que fazer a conta. Mas justifique-se o aumento pelo seguinte. Em 2008 não tínhamos os agentes comunitários, não tínhamos nenhuma. Hoje nós temos 30. Nós não tínhamos. Deixa eu olhar aqui, que eu tento me encontrar. Em 2008 não tínhamos nenhuma. Pelo menos que, né? Nós não tínhamos assistência social, não era uma secretaria, era um departamento, né, Lídio? Então, e hoje nós temos na assistência social, nós temos 8 servidores. Foram criadas algumas secretarias, por exemplo, trabalho de desenvolvimento, que são mais 3 servidores. O meio ambiente são 5 servidores. A cultura são 3 servidores. Então, só para concluir, senhor presidente, depois na minha próxima fala vou concluir. Então, se a gente for ver todos esses números e fazendo essa regrinha de 3, mais ou menos hoje nós teríamos os mesmos funcionários que nós tínhamos em 30/6/2008. Até porque foi adquirido várias máquinas, vários automóveis, e essas máquinas elas não trabalham sozinhas, né? Então precisa de funcionário. Então eu vejo que a prefeitura, como o município cresceu, precisa de mais gente para trabalhar, então eu acho que não está com excesso de funcionários. Muito obrigado, senhor presidente.
Entramos no grande expediente e temos a ordem do dia com matérias aptas para votação. Temos o projeto de lei número 67/2016, que dá nova redação ao inciso 5 do artigo 5º da Lei 2826, de 15 de setembro de 2011, que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Solicito ao relator da Comissão de Constituição e Justiça e redação final para que faça a leitura desse parecer. Vereadora Nega Castro.
Projeto de Lei 67/2016, que dá nova redação ao inciso 5 do artigo 5º da Lei 2826, de 15 de setembro de 2011, que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. O artigo 5º da lei que criou o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher elenca os órgãos que representam a sociedade civil, constando o inciso 5, a Coordenadoria Municipal dos Direitos da Mulher. No entanto, este órgão é ligado ao gabinete do prefeito e não da sociedade civil, motivo pelo qual o Executivo, através do presente projeto de lei, está propondo a substituição por um representante do Hospital Nossa Senhora do Rosário. A iniciativa da lei quanto à matéria encontra-se atendida, já que inserida nas competências conferidas aos municípios, conforme previsão contida no artigo 10, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal. Assim, opina-se pela viabilidade do projeto de lei 67/2016. Com votos favoráveis da relatora Eleni Castro Pisato, do presidente Silmar Santini e do revisor Jairo Vidmar.
Obrigado. Em discussão, o projeto de lei número 67. Em votação, o projeto de lei número 67. Vereador Jairo Vidmar.
Aprovo.
Vereador Silmar Santin.
Aprovo.
Vereador Nelson Besomo.
Aprovo.
Vereador Manuel Gomes.
Aprovo.
Vereador Lídio Ordone.
Aprovo.
Vereador Wanda Dalmas.
Aprovo.
Vereadora Salete Cadore.
Aprovo.
Vereadora Nega Castro.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade dos votos dos vereadores, o projeto de lei número 67/2016, que dá nova redação ao inciso 5 da 5º do artigo 5º da lei número 2826, de 15 de setembro de 2011, que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Temos o projeto de lei número 68, que inclui elemento de despesa na Lei Municipal 3385/2015, LUA, e abre crédito especial. Temos o parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Solicito ao relator para que leia esse parecer. Vereador Silmar Santin.
Parecer ao projeto de lei número 68/2016, que inclui elemento de despesa na Lei Municipal número 3385/2015, LOA e abre crédito especial. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo incluir elemento da despesa na Lei Municipal LOA e abrir crédito especial no valor de R$25 mil, visando dar suporte financeiro ao órgão e rúbrica orçamentária que será incluído na Secretaria Municipal de Educação, Material de Consumo. Em atendimento às normas de contabilidade pública, por não estar previsto e autorizado na Lei Municipal número 3385/2015, o referido valor, para ser utilizado, deve ser incluído na Secretaria Municipal de Educação, no valor de R$25 mil. Servirá de recurso para cobertura financeira o excesso de arrecadação do recurso vinculado, número 1277, Brasil Carinhoso, do FNDE, no valor de R$25 mil. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei, por se tratar de inclusão de elemento na despesa na LDO e abrir crédito especial. Com voto favorável do relator, vereador Silmar Santin, acompanha o voto o presidente vereador Nelson Pedro Mesomo e a revisora vereadora Salete Cador.
Em discussão, o projeto de lei. É o requerimento que vai em votação. Em votação ao projeto de lei número 68. Vereador Vidmar.
Aprovo.
Vereador Santin.
Aprovo.
Mesomo.
Aprovo.
Manuel Gomes. Lídio Doni.
Aprovo.
Vando Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nega Castro.
Aprovo.
Aprovado o projeto de lei número 68, que inclui elemento de despesa na lei municipal número 3385, 2015, LOA, e abre crédito especial. Temos o requerimento número 18, 2016, dos vereadores Paulo Masculino e Nelson Mesomo, que solicita a realização de uma sessão descentralizada no ginásio municipal Irceu Antônio Gasperini, no dia 19 de setembro de 2016, às 19h30, alusiva à Semana Farroupilha. Explicações verbais. Hoje de manhã discutimos isso na mesa diretora e se achou por bem, nós íamos botar em nome da mesa diretora, mas evitamos de colocar então o nome dos candidatos que fazem parte da composição, que é a Nega Castro e o Jairo Vidmar, até por opção dos candidatos. Então ficou com o nome de Nelson Mesomo e Paulo Massolini. É tradicional que a Câmara de Vereadores participe dessa atividade. Se nós fizéssemos uma sessão especial, que é o que estava programado, já solicitado, anterior, solene, né? Não, nós tínhamos solicitado como especial. E tinha uma solicitação de uma sessão especial para isso. Então, se nós colocássemos uma sessão especial, isso ia dificultar um pouquinho... De repente, as candidaturas ou colocar em risco alguma manifestação que pudesse ser contrária ao pensamento hoje da lei eleitoral. Então, achou-se por bem, em vez de fazer isso, fazer uma sessão, não mais uma sessão especial, ou se houvesse a sugestão de fazer uma solene, e sim fazer uma sessão descentralizada, a qual todos os vereadores aí têm a possibilidade de manifestação, como se fosse uma reunião realizada hoje. Cada um pode falar, cada um pode se manifestar. É lógico que provavelmente estaremos num local mais público, mais aberto, e caberá a cada vereador saber o que vai dizer, né? Não dá conotação política ao seu pronunciamento, porque aí... Alguém pode ser ofendido, alguém pode ouvir coisa que não ouviu, ou coisa que deixou de falar ou falou demais, e assim por diante. Mas todos os vereadores poderão falar como nós estamos falando aqui. Então, essa abertura para que a gente possa fazer uma sessão descentralizada significa que é uma sessão da Câmara de Vereadores em outro local. O que nós encaminhamos aqui, e ficou um pouco em dúvida se vai se fazer isso, né? E aí a gente talvez abra essa discussão, se vai fazer lá no ginásio municipal Irceu Antônio Gasparim, ou se vamos fazer em um local do acampamento do 20 de setembro. Nelson, você que participou de alguma reunião, poderia nos dizer o que vai acontecer nas comemorações do 20 de setembro, Semana Farroupilha?
Muito bem, senhor presidente. Eu acho que, como o senhor já falou, é de costume todos os anos a gente fazer, acho que é importante. Eu acredito que talvez não se faça no ginásio, até porque vai haver um tablado, onde todos os talentos locais podem se apresentar e tal. Então acredito que dentro do possível acontecerá neste local. Lógico, a assessora jurídica poderá ver, se informar de direitinho, né? Mas aí ficaria... Como o senhor falou, o presidente é aberto, né? Vai ser um espaço aberto. Faríamos uma sessão bem, se possível, bem campeira. Nós estávamos conversando hoje de manhã também, né? Mas eu acho que o local possivelmente será neste tablado que será montado pela Prefeitura Municipal, que dará ela não pode mais construir as casinhas, mas pode, deve construir o tablado este, fornecer a iluminação pública, né? E o resto, cada entidade ou CTGs fará a sua casinha dentro do projeto mesmo, mesmo esquema do ano passado. E por isso que nós estudamos e achamos por bem homenagear a Semana Farroupilha e os nossos CTGs de Serafina Corrêa, como a gente vem vindo fazendo em todos os anos. Obrigado, senhor presidente.
Nós temos essa possibilidade de fazer nesse tablado, ou talvez, se no tablado naquele dia é uma segunda-feira, né? Para isso a gente está conseguindo já pedindo o espaço para os organizadores. Se não der, num local onde se possa fazer uma sessão da Câmara de Vereadores, né? Então ainda não está bem definido. Tablado, num reservado que pode ser o que a prefeitura monta lá, ou se não, no ginásio de esporte, mas fazer uma descentralizada. Acho que entenderam o porquê da descentralizada, já uma sessão e não mais uma especial ou solene. Com a palavra, o vereador Jair Widmar.
Eu só pediria para deixar para nós votar isso aqui semana que vem, acho que não tem problema nenhum, e a jurídica que vai ver se, se tem legalidade de nós fazer, pedir informações. Então nós podíamos votar segunda-feira.
Eu particularmente gostaria que fosse votado hoje por causa do espaço que a gente vai tentar conseguir. Se depois legalmente, ou seja, ilegal, ou há um processo que possa ter algum problema, aí a gente suspende. Então me parece que é mais louvável votarmos hoje, porque daí a gente tem legitimidade para pedir o espaço para nós, porque é numa segunda-feira já definida, né? O dia é uma sessão, no mesmo horário nosso aqui, só descentralizado. Com a palavra, a vereadora Salete Cadore.
Não, eu até estranho essa proposição. Eu acho que se o objetivo é oportunizar os CTGs que se apresentem, o objetivo existe. A Semana Farroupilha, e a gente pode fazer uma grande promoção, um show, uma coisa. Segundo, da Câmara de Vereadores, o Silmar é candidato. O Nelson é candidato. Não, o Manuel Gomes é candidato. O Doni é candidato, o Wanda é candidato, eu sou candidata, a Nega Castro é candidato e o Jair Vindimar é candidato. Puxa vida, nós somos todos candidatos. Então eu acho que a gente não tem que se alvorar o direito de ficar fazendo coisas que possam vir a cercear até o direito da gente se manifestar em público. Não me parece que essas pessoas que eu citei não estejam manejando sua pátria e respeitando o tradicionalismo, porque vão estar fazendo a sua campanha. Eu acho que isso é muito importante. Agora, sinceramente, eu me obrigo a dizer que eu acho que é uma data inoportuna. Então vamos deixar para fazer essa sessão especial para os CTGs após as eleições. Aí todos os senhores falam. E todos nós podemos falar tranquilamente e sem nenhuma restrição, porque não me parece bom. Quem é que resta para falar? É o presidente e o Nelson Mesomo, né? Então é por isso que eu acho que se há qualquer, e olha, numa terra onde tudo é muito difícil, eu acho que não cabe, no momento em que a Justiça Eleitoral traçou uma campanha tão rígida, com tantas regras, com tantas novidades, nós ficamos inventando coisas, né? Para ficar criando aí tumulto depois para fazer defesa de pessoas. Então, esta é a minha opinião. Eu não sou contra a organizar e a divulgar o trabalho dos CTGs e a colaborar com eles, mas a minha proposição é que não se faça nessa data. Obrigado.
A palavra continua à disposição dos vereadores. Eu gostaria de me manifestar ainda, de novo dizendo, existe uma proposta de uma sessão especial, que é o que a gente ia encaminhar. E a gente achou por bem não fazer especial e sim ordinário, de novo. Por que ordinário? Porque daí dá direito a todos os vereadores a falar. Eu posso passar a noite inteira, desculpe, não, nada contradizendo a quem se manifesta, eu posso passar a noite toda falando sobre tradicionalismo e nem por isso eu vou fazer campanha eleitoral. Eu estou falando do tradicionalismo, estou falando do ato que está acontecendo, estou valorizando a Câmara de Vereadores por estar presente, eu vejo de outra maneira. Não é porque o Nelson não é candidato e eu não sou candidato que a gente propôs, fez a proposta. A proposta foi da mesa diretora, né? São os quatro que estavam envolvidos. O que a gente está fazendo é uma maneira para que todos os vereadores possam manifestar. Quando pode se manifestar? Vamos tentar fazer uma direção de que a discussão seja muito mais em cima das manifestações dos vereadores, tá? Em que todos possam falar e tem 5 minutos para falar. Então, há essa possibilidade. De qualquer maneira, fica à disposição de vocês. Volto a palavra ao vereador Nelson Benzão.
Não, senhor presidente, só para completar, na verdade não é para os CTGs especificamente, é para os festejos Farroupilha. O objetivo é esse, não é só para os CTGs. Os CTGs é uma consequência, porque eles fazem parte disso, que nem de qualquer entidade, como os outros anos, que vão lá, se apresentam e mostram as suas culturas. Mas essa sessão, que nem os outros anos, é para os festejos Farroupilha.
Ouvido, colocamos em votação, porque era essa a programação nossa e dentro desse encaminhamento. Então, em votação, o requerimento número 18 de 2016, para que solicite a realização da sessão descentralizada no ginásio municipal Irceu Antônio Gasperim, em 19 de setembro de 2016, 19 horas e 30 minutos, alusiva à Semana Farroupilha. Em votação, vereador Jairo Vidmar.
Eu sou contra.
Vereador Silmar.
Aprovo.
Vereador Nelson.
Aprovo.
Vereador Manuel Gomes.
Contra.
Vereador Lídio Aldoni.
Aprovo.
Vereador Wanda Dalmas.
Contra.
Vereadora Sarayta Cadore.
Contra.
Vereadora Nega Castro.
Aprovo.
Havendo 4 votos favoráveis, 4 contra, como proponente, minha decisão, já hoje de manhã, tomada em conjunto com a mesa diretora, aprovo. Aprovado por votos dos vereadores Sirmar Santin, Nelson Pedro Mesomo, Lídio Aldoni, Nega Castro e Paulo Manzolini, com votos contrários do vereador Jairo Vidmar, Manuel Gomes, Wanda Dalmas e Salete Cadore, a aprovação do requerimento número 18, que solicita a realização em sessão descentralizada no ginásio municipal Irceu Antônio Gasparim, em 19 de setembro de 2016, 19 horas e 30 minutos, alusiva à Semana Farroupilha. Vamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Jairo Vidmar.
Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Manuel Gomes.
Obrigado.
Vereador Nelson Pedro Mesomo.
Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste. Só para completar a minha explicação de antes e esclarecer o povo e os vereadores, continuo no mesmo assunto. Então, nós tínhamos em 2008 FGs 39, hoje nós temos 43. Não procede informação que tem muitos FGs. Nós tínhamos inativo em 2008 21, hoje nós temos 56. Então já são 36 funcionários a mais, temos que pegar para suprir esses funcionários. Nós tínhamos na educação em 2008 4 ônibus. Hoje nós temos 10, então são mais 6 funcionários que nós precisamos ali. Nós tínhamos na saúde 8 veículos, hoje nós temos 14. Foram compradas 8 máquinas e veículos da Secretaria de Agricultura. Então, se a gente vai somando e vai vendo, tem muitos funcionários que precisam mais. Por exemplo, a UBS do Gramadinho são 6 funcionários. A da Aparecida são 4, do Planalto são 4, do Santinho são 8. Monitores de transporte que não tinha em 2008 e hoje nós temos 3. São aquelas pessoas que têm que acompanhar o ônibus, né? Que é importante, hoje nós temos 3. Atendente de farmácias, 5. Né? Então hoje nós temos salas de creches, por exemplo, temos 11 salas. Então, se os senhores vão ver, aumentou praticamente tudo, né? É que nem uma empresa. Quando uma empresa cresce, automaticamente precisa de mais gente. Evidentemente que se fosse conseguir levar essa máquina administrativa com menos funcionário, certamente seria o ideal, sobraria mais. Mas com todos esses funcionários, com todos esse crescimento que houve, né? Eu acho que é importante e precisa. Eu acho que quando uma empresa ela dá lucro, vamos falar nesse sentido, e ela tem funcionário, consegue pagar os funcionários e dá lucro, eu acho que tem que manter e tem que a tendência de crescer cada vez mais. Então eu vejo que eu fiquei preocupado aquele dia, vereador Vando, confesso, fui em busca, mas depois de ver todos esses dados, eu tenho outro, todos aqui, entre cada secretaria, ano por ano, tenho tudo, né? Então eu fiquei mais tranquilo. Acho, no meu ponto de vista, que não tem mais do que o necessário. Como já falei, se fosse possível manter essa máquina administrativa com menos, evidentemente seria mantida com menos. Mas como há necessidade, tem muito serviço, tem muitas máquinas, muitos veículos para que funcione, para que possa atender a população, eu acho que é o essencial. Esperamos que a próxima prefeita, então vamos falar assim, né, analise e veja se há necessidade de mais ou menos funcionários. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Salete Cadore.
Eu quero agradecer a explicação trazida pelo nosso colega Nelson Mesomo e solicitar uma cópia desses dados, vereador Nelson. Nós poderíamos pedir para o Josiano fazer o xerox e para que nós tenhamos, então, um quadro atualizado desse número de profissionais. Se o senhor nos conceder, nós já pegamos. Porque eu acho muito importante essas explicações, elas são realmente importantes. Nós precisamos eu também ter a fonte dos dados, esse número de alunos o senhor tem, sabe de onde que foi tirado? Não, se é do censo. Sim, não, porque existem números que são oficiais e números que às vezes são compilações, assim, se ele tem uma fonte, a gente fica mais tranquilo, né? Porque na verdade a grande preocupação que nós temos em relação a nos próximos anos nesse município são duas. É como fazer com que o serviço público tenha um desempenho qualificado, e eu comentava na fala, na parte de líder, o problema que nós vivemos hoje com a questão da alfabetização dos alunos. O senhor vê bem, com esse aumento de ônibus, com esse aumento de monitores, de salas, etc. e tal, nós ainda continuamos com defasagem na aprendizagem. Então, não se sabe muito bem, né, o que é que vai acontecer com a aprendizagem no futuro. E mais uma questão que eu acho que a gente precisa, com a qual nós preocupamos também, é com o grande número de espaços públicos existentes no município que demandarão um trabalho, né, de custeio, de manutenção e custeio. Então, são dois pontos que realmente são muito importantes. A gente precisa, enquanto legisladores e enquanto gestores, ficar tranquilos em relação a isso. Porque nós precisamos conseguir atender a comunidade naquilo que ela precisa muito, que é a eficiência, né, do atendimento na saúde, a eficiência do atendimento na educação, a questão da oferta de medicamentos básicos, né, na atenção básica. e considerando toda uma demanda que a gente sabe que é sempre mais crescente. O senhor diz aí que nossa população cresceu de 14 mil para 16 mil habitantes. Isso é estimativa, né? Porque não saiu o censo. Né? Isso é do PNAD? É, da onde será que vem esse número? Nós precisaríamos ter esse, né? Essa fonte. Então é nesse tipo de questionamento que a gente vai esclarecendo a opinião da gente sobre o funcionamento do município. Eu acho que é muito oportuno o senhor trazer esses números e nós realmente gostaríamos de ter cópia, se possível, agora. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Vando Fábio Dalmas. Obrigado. Com a palavra o vereador Lídio Francisco Alves.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado.
Concedida a sua permissão de não falar. Com a palavra a vereadora Eleni Castro Pisato. Nega Castro.
Obrigado.
Com a palavra o vereador Silmar Roberto Santin.
Obrigado, senhor presidente.
Também concedido a sua não manifestação. Sobra a mim, então, falar. Nós temos aí, com relação ao funcionário público, realmente sempre uma polêmica, né? Principalmente em final de administração, você está botando mais gente ou menos gente. Então, são discussões que a gente tem que ter, muito importante. Então, acho que até é importante o pedido da vereadora Salete Cadore, que se faz isso através da presidência, até para que a gente possa ter um conhecimento mais adequado dos números e funcionários da Prefeitura Municipal, aqueles que realmente até têm cargos aí de confiança. A gente sempre diz que o crescimento, né, das novas creches, das novas escolas, dos novos postos de saúde, né, e também dos agentes comunitários de saúde tem aumentado realmente o número. Mas é importante a gente ter esse conhecimento e é importante para que a gente tenha uma consciência maior sobre o que acontece com o funcionalismo público. Então, parabéns, vereador, até por trazer isso, né, e dê a oportunidade para a análise dos vereadores. A Deise tinha me pedido para falar sobre alguma coisa, eu acredito que tenha sido sobre o 7 de setembro. Tá? Que nós temos, nós vamos ter então essa manifestação, essa passeata, que a gente deve se organizar e participar, não esquecendo a importância dos assuntos, né? como o cinquentenário da Brigada Militar, me parece que é isso, e a nave do imigrante aqui em Serafina, como e Olavo Bilac a nível nacional, e Serafina 30 anos da nave do imigrante. Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos aos senhores vereadores. Nelson, só querem falar alguma coisa? Eu dei a palavra à vontade até agora. Então, agradecendo os vereadores pela participação, agradecemos os nossos abdicados telespectadores que vêm e acompanham as sessões, né, com frequência, e que incentivam a gente a continuar. A explicação, então, com relação à Câmara de Vereadores, é que nós continuaremos a fazer essa sessão até que ajeitem o plenário, e ele está, nesse momento, a gente já não está mais fazendo aluguel, né, por causa desse planejamento que vai se fazer. Agradecendo a todos. Retornem bem às suas casas e nos reencontramos a semana que vem. Boa noite a todos.